Segunda parte aqui do Gestão de Empresas, o tema do programa de hoje, análise financeira, o nosso convidado, o consultor Rodrigo Giraldelli. Rodrigo, análise financeira, tem uma regra de ouro? Qual seria?
Olha, eu diria, Marçal, que a regra de ouro é não deixar para depois, né? Tem aquela regrinha básica em casa, a regra de ouro em casa, né? É, para você manter limpo, não é limpar toda hora, é não sujar, né? Então, assim, olha, não adianta você querer ter informações rápidas, informações precisas, né? É, se você não manter uma organização dessas informações. Então, o que eu digo? A gestão financeira, ela começa no dia a dia, na conciliação bancária. Isso é feito diariamente ou semanalmente, algumas empresas fazem, né? Concentra tudo numa semana. A boa análise financeira, ela vem a partir de uma boa gestão financeira que começa no fechamento de caixa. Uma empresa varejista, por exemplo, que não tem um controle de caixa sistêmico, né? Sistemático, diário, com apuração das eventuais diferenças, ela não está gerando informação correta. Então você vai tomar com base informações, decisões com base em informações imprecisas. Eu costumo dizer aos meus clientes, eu não gero informação errado, eu prefiro não gerar informação do que gerar uma informação imprecisa. Quando eu não tenho o conjunto de dados necessário, eu faço uma observação dizendo isso. Por quê? Porque se você, seja você funcionário formal ou consultor ou prestador de serviço numa empresa, dá uma informação errada e a pessoa pensa que está certa, ela vai tomar a decisão errada. Só que é pior, porque se você não dá informação, ela vai tomar a decisão com base na intuição, com base na experiência e tudo mais. Agora, se você gera um relatório errado ou algo errado, é pior. Então, a regra de ouro é assim, ó, começa no dia a dia, na organização da rotina do financeiro mesmo. Depois do caixa, organizou os relatórios, a parte de arquivamento, né? Olha, eu quero encontrar um recibo de pagamento, né? Onde é que está? Então, assim, começa na organização do dia a dia.
Ah, de quanto em quanto tempo é importante realizar uma análise financeira da empresa?
Olha, digamos, o diretor que vai dizer, mas usualmente mensal, tá? Pequena e média empresa, a minha experiência é maior em pequenas e médias empresas, né? Eu não tenho experiência aí com grandes empresas, empresas multinacionais, SAs. Então é mensal, a gente costuma fazer a apuração mensal e depois vai agrupando trimestral, primeiro trimestre, terceiro trimestre, segundo trimestre. E anualmente uma boa revisão para você compilar essas informações. Então hoje, por exemplo, nós estamos em maio, né? Como que acontece? Em maio eu estou, geralmente na primeira quinzena do mês, eu tenho apresentado as informações para os clientes referente a abril, fazendo uma análise de janeiro, fevereiro, março e abril. E lá na apresentação, na planilha, eu tenho a média de 2012, a média de 2011, a média de 2010... Tem cliente que gosta de olhar os últimos 3 ou 4 anos, tem cliente que só gosta de olhar mesmo uma análise mais dos últimos 6 meses. Isso para a maioria das empresas. Agora, uma construtora, por exemplo, não tem muito sentido uma análise mensal, haja vista que os projetos, ou o que eles chamam de obras, tem um tempo de execução muito longo, né? Então, aí talvez trimestral e principalmente ao fechamento de obra. É o caso também dos produtores rurais, né? Uma análise mensal para a empresa rural, ela não é tão relevante como para uma empresa comercial.
Existem ferramentas específicas e mais utilizadas para a realização dessa análise?
Ah, a muleta do analista financeiro, do profissional de finanças, é o famoso a planilha eletrônica, né? O Excel, o Calc, né? Nós estávamos comentando aí da utilização da plataforma Apple. Ou mesmo os softwares freeware. Hoje nós temos as planilhas do Google Docs, nós temos as planilhas até da Microsoft liberadas, né, no SkyDrive e o BR Office, enfim, planilha eletrônica, né? O mais popular, conhecido mesmo, o Excel. Agora, é fácil de trabalhar, muitas pessoas conhecem, né, têm a noção, porém nós temos que cuidar da rastreabilidade, né, porque eu posso mandar um e-mail com uma planilha para você, você pode alterar e me devolver e nós vamos conversando. Só que num ambiente empresarial nós temos que pensar na colaboração, né? Então nós estamos trabalhando numa empresa, 10 pessoas analisam, né? Eu tenho que compartilhar aquelas informações com 10 pessoas. 10 pessoas trabalhando no Excel no mesmo arquivo, fica complicado. Aí a ferramenta sugerida é um ERP, um sistema de contas a pagar, contas a receber, conhecido aí, né, na sua empresa como ERP, onde já está integrado o sistema de vendas da empresa, o sistema de contas a pagar, o sistema de compras, e você possa sintetizar as informações do financeiro através das informações originadas em outros setores.
A análise financeira também trabalha com auditoria?
Sim, como eu trabalho mais com consultoria, então quando, até pela CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, um consultor não pode auditar legalmente a mesma empresa e gerar um relatório para uma SA. Então a consultoria, quando você presta serviço de consultoria numa empresa, você não faz auditoria. Então eu tenho muito pouco serviço de auditoria. Faço algumas auditorias internas, né, não essas oficiais, para divulgação de balanço, aliás, publicação de balanço. Mas, assim, sempre é relevante ter uma auditoria, né? A auditoria nós temos vários níveis. Pode ser aquela auditoria interna feita pelo encarregado do setor, o chefe do setor ali, analisando, olha, vamos ver como é que está o contas a pagar no mês de agosto, né? Está batendo? Me traga os relatórios, me traga as notas fiscais. Então, com isso, você vai trabalhando com amostragem para medir a precisão, né? Agora, vamos comprar uma empresa? Eu e o Marçal, vamos supor que estamos querendo comprar uma empresa, fazer investimento. Aí é requerido uma auditoria mais densa, né? Mais profunda, feita por um profissional idôneo, terceiro, que não nos conhece, não conhece a empresa, para dar um relatório isento, vamos dizer. Mas a auditoria, sim, ela sempre está presente na análise financeira. Ou deve estar.
Às vezes até numa auditoria de uma compra, até due diligence, né?
Você tem
duas empresas trabalhando em frentes diferentes, né? Uma trabalhando no jurídico, outra trabalhando na parte contábil da empresa, né?
Justamente.
Aí até porque a decisão ela fica um pouco mais... ou deveria, pelo menos, ficar mais precisa, né?
Mais precisa, reduz o risco, né? A gente está falando do risco. Olha, eu ontem recebi um convite para visitar uma empresa, uma pequena empresa aqui em Maringá. Um cliente comprou e falou, Rodrigo, eu gostaria que você visitasse lá. E o requerimento do cliente foi o seguinte, visita, faça uma reunião, explique o nosso método de trabalho, apuração de resultado, e eu exijo, antes de fazer o investimento, que o sistema de informação lá seja o mesmo que eu uso aqui. Uhum. Porque daí eu consigo auditar de forma remota e eu consigo claramente saber como é que funciona o sistema. Então esse foi um requerimento que o cliente fez.
Ok, na CBN hoje o tema é análise financeira e o nosso convidado, o consultor Rodrigo Giraldelli. Mais um intervalo, voltamos daqui a pouco.